Olá a todos, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Dúvidas à Lupa, aqui do podcast oficial do Clube Finanças, e hoje trago como tema como encontrar boas empresas, saber que estamos perante boas empresas em menos de 30 minutos. E após isso, vamos estudá-las a fundo. Portanto, sem mais demoras, vamos então passar para o episódio. Ora bem, como eu estava a dizer, este episódio serve para encontrarmos boas empresas em menos de 30 minutos, 20 minutos. Ou seja, eu não digo, atenção, eu quero que a minha mensagem hoje seja passada da melhor forma. Portanto, eu vou tentar da melhor forma explicar, de uma forma concisa, simples também, explicar e passar essa mensagem para vocês, que o que eu estou aqui a dizer de encontrar boas empresas em menos de 20 minutos é depois para nós sabermos que vamos, ou neste caso, ao contrário, não vamos perder tempo a analisar a fundo durante as próximas 2, 3, 4 semanas, o que for, uma empresa que não valha a pena. Porque vamos imaginar, nós temos tempo ilimitado? Não temos tempo ilimitado. Quantas pessoas é que estão a ouvir este podcast e que são investidoras a full time? Provavelmente nenhuma. Provavelmente nenhuma, porque um investidor, certamente a full time e que tenha grandes resultados, provavelmente nem me estava a ouvir. Não sei, porque eu sou apologista de termos uma aprendizagem contínua. Provavelmente até pode ouvir, mas se olhar para o rácio, provavelmente é 0,0001% das pessoas que me estão a ouvir são investidoras a full time. E portanto, para aquelas que não são, e eu trago aqui um processo muito prático e vocês vão conseguir seguir. Além de ser prático, vocês estão a estarem a ouvir só a minha voz e não estarem a ver nenhuma tela, a eu ir buscar aos sites as devidas coisas que vou dizer a seguir. Vai ser este episódio muito prático para vocês replicarem nos minutos a seguir, ok? Portanto, vamos lá. Principal mensagem a reter hoje qual é? É encontrar boas empresas para encontrar boas empresas em menos de 20 minutos em que nós saibamos que vale a pena entrarmos num estudo a fundo, ok? Para não perdermos tempo com aquelas empresas lixo. Portanto, como é que nós fazemos isto aqui no Clube Finanças? Nós temos uma lista enorme de tabelas de wishlist. Nós já explicámos o que é uma wishlist aqui neste podcast. Nós já explicámos também o que é uma watchlist. Desculpem, aqui neste podcast também. Nós já explicámos o nosso processo de análise profunda, o que é que nós vamos buscar ao 10K, ao reporte anual de uma empresa, de uma forma filtrada, sem perder tempo também, as coisas mais importantes do 10K. Nós já explicámos isso tudo. O hoje é o processo antes do estudo, ok? É o processo antes mesmo de nós irmos mergulhar na empresa. E dentro, como eu estava a dizer, dentro do Clube Finanças, mais propriamente dentro da jornada financeira, nós temos uma grande lista, que é a nossa wishlist, é empresas que nós desejamos analisar. Mas estão para aí 150 empresas ali. Porque aquilo, depois de analisar, vai para a jornada financeira, que é o nosso serviço, que nós fazemos análises de empresas, que está incluído aí análises de empresas. E entre muitas outras coisas que vocês vão gostar, eu deixo aí o link na descrição para explorarem um bocadinho mais. E nesse caso, nós olhamos para esse espectro total de wishlist, 150 para aí, e nós vamos dizer, ok, dentro dessas 150, nós vamos fazer agora um processo de escolha rápida daquilo que nós percebemos mesmo bem e cujos financials, pelo menos as métricas principais, estão boas para nós avançarmos. Ok? Portanto, após a introdução, após essa introdução, vamos então aos primeiros passos. Portanto, o primeiro passo, nós escolhemos o Finbox porque é uma plataforma onde nós, um dos custos incorridos ao Clube Finanças é o Finbox, não é? Portanto, nós temos acesso a algumas coisas aqui que provavelmente vocês não. Mas nós vamos dar como título de exemplo o Finbox porque, lá está, para vocês perceberem melhor, porque nós temos este acesso todo, não é? No vosso caso, se vocês quiserem pagar, paguem, nós não estamos afiliados a eles, não estamos sequer associados a qualquer ato publicitário da parte deles. Só estou a recomendar o trabalho do Findbox porque é uma plataforma realmente muito boa. Mas há sites gratuitos. Há o site a nível de screenas. Estamos a falar a nível de screenas, porque vai haver aqui um filtro através de um screener. Está bem? Portanto, Findbox tem o Findviz, que é o mais conhecido. O Findviz, pessoal, é o mais conhecido, ok? Têm o QuickFS ou o FinChat. Exato, o FinChat. Têm o FinChat com um screener também lá. Portanto, vocês podem utilizar o FinChat. E é só pesquisar screener em stock market. Screener stock market no Google e vai-vos aparecer uma panóplia de soluções, ok? Gratuitas também. Gratuitas. Portanto, aqui no Findbox, a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar filtros. Ou seja, como eu já disse num dos episódios aqui neste podcast, e claro, e esse exemplo foi utilizado, eu vou dar outra vez este exemplo aqui. Isto não é para ser repetitivo, eu trago aqui uma coisa complementar àquilo que eu já disse, ok? Aquilo que eu já vim falar sobre filtrar o screener. Foi para eventualmente a posteriori nós fazermos e eu explicar como é que o Clube Finanças faz o processo passo a passo de A a Z numa análise profunda. Agora, aqui, eu quero entregar-vos um complemento de antes mesmo de vocês fazerem essa análise profunda, ok? Que é para ver se vale a pena perder tempo com esta empresa, não é? O nosso tempo é o nosso bem mais precioso, não é verdade? Portanto, screener. Eu venho aqui ao screener e digo assim: ok, eu só quero que apareça no meu screener, na minha lista, empresas cujo market cap, capitalização, seja no mínimo ou superior a 5 mil milhões. E depois, as revenues, o crescimento das revenues nos últimos 7 anos, anualizadas, atenção, anualizadas, sejam de 7%. O average return on invested capital, lá está, isto é novo. Lembram-se que eu coloquei aqui só. O Return on Invested Capital e arrumeu que só estava a colocar um ano. Eu quero ver se a empresa tem uma vantagem competitiva e tem esta métrica com um average de no mínimo 15% nos últimos 5 anos. Porque se não tiver e só colocasse a métrica que eu estava a colocar anteriormente, que era o retorno do capital investido da empresa num ano só, em um ano é muito curto prazo, portanto não posso escolher uma empresa só porque tem um ROIC de um retorno sobre o capital investido de 20% ou 30% num ano e depois nos outros anos é negativo. Opa, e vai aparecer aqui neste filtro. Portanto, eu melhorei também este filtro e eu melhorei esta métrica a colocar um average, a colocar uma média de retorno do capital investido nos últimos 5 anos. E eu ainda estou a pensar se meto isto no mínimo dos mínimos 7 anos, ou se chego a 10 anos, ok? Porque eu quero mesmo uma empresa a longo prazo, ok? Que tenha mesmo vantagens competitivas a longo prazo. Depois, a nível da alavancagem, eu coloco total debt to EBITDA, less than 5, ou seja, o rácio de total debt to EBITDA tem que estar menos 5. Cash from operations anualizados nos últimos 7 anos igual ou superior a 7%. Okay? EBITDA interest coverage ratio, ou seja, o que é isto? O quanto eles produzem de EBITDA num determinado ano, o quanto é que suportam os juros a pagar também dentro desse ano. Okay? E eu coloquei aqui no mínimo dos mínimos 5 vezes. Aliás, eu coloquei maior que 5, ok? E depois, eu coloquei também aqui, eu estou no screener de dividendos, deixei-me só mudar aqui para o screener de qualidade, ok? Qualidade, não interessa se a empresa distribui dividendos ou se não distribui. Eu tenho aqui também os shares outstanding, que é a recompra de ações. Num espaço de 5 anos, eles compraram anualizado, eles compraram 5% das suas ações. Ah, cinco, desculpem, 5% era um exagero, era muito bom, não é? Mas 0,5%, nem 1%, ok? 0,5%. Tem que ser igual ou superior, a 0,5%, está bem? E depois, gross margin, é maior do que 30%. Portanto, aqui a nível de o que é que eles têm de receitas, menos o custo para oferecerem dessas receitas, isso dá o gross margin. E a nível de percentual, se dividirmos uma pela outra, então, se dividirmos o gross margin com essa subtração pelas revenues, vai-nos dar o gross margin a nível percentual. E eu coloquei aqui maior do que 30%. Vão desaparecer aqui muitas empresas: a Apple, Microsoft, Google, Meta, a ASML. Só excelentes empresas à partida. Só pelo nome nós já percebemos. Pelo menos têm aqui uma vantagem competitiva em marca, não é verdade? Porque nós, quem é que não conhece uma Apple? Quem é que não conhece uma Microsoft? Quem é que não conhece uma Google? Quem é que não conhece uma Meta? Portanto, a partir daqui, o que é que nós vamos fazer? Isto é o que eu já tinha feito convosco, mas, como eu já disse, eu venho aqui com algumas métricas melhoradas, refinei algumas métricas deste filtro e também coloquei outras novas métricas para sabermos realmente que aquilo é uma boa empresa com estas métricas importantes. Portanto, o que é que vamos fazer a seguir? A seguir é que é o novo, ok? A seguir é que é a coisa nova, que é pegar, por exemplo, vocês já conhecem aqui o caso da Apple, Google, blá blá blá. Eu tenho aqui Adobe. Vamos imaginar que quase 50% de vocês não conhecem a Adobe. Eu venho aqui ao filtro e eu primeiro eu vou passar tudo isto para o wishlist, ok? Depois deste filtro é passar isto tudo para o wishlist, a nossa lista de desejos, ok? Que a seguir de passarmos isto tudo para a nossa lista de desejos, eu venho aqui à Adobe, por exemplo, e atenção, só para vos contextualizar, deu-nos 34 empresas com estes filtros. Deu-nos 34 empresas. E quero chamar a atenção que, mesmo passando essas 34 empresas para a nossa wishlist, nós não vamos certamente analisar a fundo essas 34, porque aqui é que está o verdadeiro segredo de não perder muito tempo. Nós vamos, dentro dessas 34, fazer duas coisas importantes. Primeiro, ler o Business Description. O que é isso? E pessoal, eu estou a dar os termos em inglês porque, lá está, isto, e muitas destas coisas, ou 90% destas coisas, vocês vão ter que falar em inglês. E é por isso que eu dou sempre primeiramente o Business Description, às vezes até esqueço-me de traduzir, e peço desculpa por isso, mas eu dou sempre o exemplo primário, Business Description, porque vocês vão encontrar isto sempre em inglês, e depois eu traduzo. Business Description quer dizer, a descrição do negócio. Ou seja, o que é que ele faz? O que é que ele é? O que é que ele comercializa? Vocês podem ir ao fim de chat ou ao fim de box onde nós estamos, ao Quick FS, qualquer plataforma que tenha um screener ou qualquer plataforma que esteja associada a isto dos financials da empresa, tem uma coisa que se lê em 2 minutinhos, 3 minutinhos, pessoal. 2 ou 3 minutinhos, caramba. Para vocês conhecerem um bocadinho a empresa. Se vocês lerem esse texto em 2, 3 minutos e não perceberem nada, vocês leem outra vez, continuam a não perceber nada, vão até ao YouTube e veem um vídeo de 5 minutinhos para ver como é que está estruturado aquilo que está ali escrito, e vocês continuam a perceber nada, está aí. Vocês perderam 5 a 10 minutos a analisar esse texto, não perceberam nada, meteram para o lado. Ou seja, aquilo que nós estávamos a dizer, que depois de tirar do filtro nós vamos fazer uma análise a fundo, não, nós não vamos fazer análise a fundo coisíssima nenhuma de uma coisa que nós não percebemos absolutamente nada. Para quê? Perder dentro desta empresa, por exemplo, a Adobe, eu li isto e não percebi nada, hipoteticamente, atenção, eu tenho a Adobe no meu portfólio, estou a usar um exemplo hipotético. Eu olho para o Business Description da Adobe e não percebo absolutamente nada. Exploro ali um bocadinho nos artigos, no YouTube, e perco 10, 15 minutos com a Adobe. Máximos 15 minutos, ok? A tentar perceber o modelo, mais ou menos o modelo base de negócios. E eu não compreendo nada. Ou seja, o que é que eu fiz? Eu, em vez de perder 3 a 4 semanas numa análise a fundo da Adobe e chegar à mesma conclusão depois no final. Que, epá, não percebi nada do modelo de negócios. Ok, eles podem ter uns bons financials, mas epá, não percebi nada. Portanto, perdi ali 3, 4 semanas. E, novamente, o nosso tempo é o nosso bem mais precioso. E quando vocês metem para o wishlist, não quer dizer que vocês vão automaticamente fazer, vão fazer uma análise a fundo. Não, vocês têm que filtrar novamente e perder 10, 15 minutinhos em cada uma delas para 34, se calhar vão passar para 20. Acreditem, só ao ler este business description, em 34 vão passar para 20, há ali 14 que vocês não vão perceber absolutamente nada daquilo que elas fazem. E lembrem-se da regra do Warren Buffett, do Peter Lynch, dos maiores investidores. Conheçam aquilo que vocês possuem. Se vocês não conhecerem, se vocês, isto é uma frase do Peter Lynch, se vocês têm uma ação e não conseguirem explicar com um lápis cera a uma criança de 8 anos o que é que ela faz em 2, 3 minutos, vocês não deveriam estar investidos naquela ação. Nem deveriam de todos estar investidos na Bolsa de Valores. Porque vocês estão a especular, não a investir. Então como é que vocês têm uma coisa que não conhecem? Não é? Não faz sentido. O risco é muito maior, e os retornos muito menores. Portanto, primeira etapa deste filtro, depois de colocarem na wishlist, olhar para o business description. Se perceberem o business description, vamos fazer uma segunda etapa, que é olhar para, meter as métricas mais importantes dentro de um, estava a faltar o um nome em português, um chart, um gráfico, dentro de um gráfico, meter as melhores métricas. Portanto, eu tenho aqui no Finbox as melhores métricas, como por exemplo, aliás, eu tenho primeira análise. Eu tenho aqui no Finbox uma coisa a dizer, primeira análise, onde eu tenho as revenues, ou seja, eu quero saber quanto é que a empresa está a crescer em revenues nos últimos 10 anos. Eu tenho o free cash flow, não é? Eu tenho o lucro líquido, eu tenho earnings per share, isto tudo nos últimos anos, ok? Free cash flow per share, ou seja, o fluxo de caixa livre por ação em circulação, o retorno do capital investido, o total debt to EBITDA, o EBITDA interest coverage ratio e os shares outstanding. Ou seja, só nisto, só colocar estas métricas todas num só gráfico ou só numa página, não é? Numa página com vários gráficos, isto é um clique, é literalmente um clique. E vir que todas estas métricas, ou maior parte delas, que pode não pode falhar, é completamente normal. Eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove métricas. Posso até adicionar uma décima. Vamos imaginar que eu adiciono uma décima para os cálculos ficarem mais fáceis de fazer. Imaginem que eu adiciono uma décima métrica e eu chego aqui e gosto apenas sete. Quer dizer que três falharam, ou seja, 30% das métricas falharam. Não quer dizer que seja uma má empresa. Não, eu estou a colocar isto tudo numa balança. Será que as coisas positivas, de acordo com estas métricas que eu coloquei aqui, pesam mais do que as coisas negativas? Se sim, opá, então bora analisar a fundo, não é? E eu olho para estas métricas, e estou aqui no caso da Microsoft, eu vejo receitas a aumentarem, free cash flow a aumentar, lucro líquido a aumentar, earnings per share, ou seja, lucros por ação a aumentar. O fluxo de caixa livre por ação a aumentar, o retorno do capital investido a aumentar ano para ano. Que excelente isto! E a nível da alavancagem, o total debt to EBITDA está a, deixa eu ver, 0,9. Não está alavancada a empresa. E depois temos aqui a EBITDA Interest Coverage Ratio. O EBITDA produzido num ano cobre 53 vezes, mais do que 53 vezes, os juros que eles têm a pagar naquele ano. Olha, perfeitamente saudável. E depois, shares outstanding. Eu vejo que nos últimos 10 anos isto tem vindo a aumentar. Em 2014 estava a 8,3 mil milhões de ações em circulação, hoje está a 7,4. E eu olho para isto e não falha nenhuma métrica. É uma empresa cujo business description eu adorei. Adorei, pronto. Eu, sim, adorei, posso adorar, obviamente. Eu adorei e eu percebi. Mas revertam as coisas, vocês têm que perceber. Vocês não têm que adorar. Eu apliquei mal a palavra, mas vocês não têm que adorar. Vocês têm é que perceber, ok? Business description, perceberam. E depois vêm estas métricas. Olham para estas métricas durante 5, 10 minutinhos também e pumbas. Aí tem uma primeira análise em que vocês perderam 20 minutos, diminuíram o risco de perder 3, 4 semanas numa empresa que não valia nada e disseram assim: vamos pegar nestes dois processos. E vamos eliminar metade destas empresas que está aqui na wishlist. Eu tinha 40, certamente vou passar para 20, quase certeza. Acontece sempre isso. Sempre. A mim sempre aconteceu. Eu faço um filtro novo das empresas que eu quero dentro daquela lista, cujo filtro eu escolhi, cujas métricas dentro desse filtro eu escolhi, E isso vai implicar ter 40 ou 50 empresas para a minha wishlist. Tudo bem, eu meto para a minha wishlist, porreiro, mas agora vou perder 20 minutinhos em cada uma delas a fazer este processo e dentro dessas 50 que eu tinha, 30 eu eliminei. Agora pensem, eu perdi, até vamos a cálculos, pessoal, eu perdi. Reparem só, eu adoro fazer estes cálculos. Reparem só. Eu perdi 20 minutos, eu perco mais ou menos 20 minutos em média a fazer estas coisinhas, estes dois processos. Estou aqui no meu PC a fazer estes cálculos. 20 minutinhos. E eu digo que eu tirei da minha wishlist 30 empresas. Ou seja, 20 minutos que perdi por empresa, perdi, entre aspas, não é? 20 minutos que eu perdi por empresa, vezes 30, que foram aquelas que eu tirei. De 600 minutos. Isto dá 10 minutos. Ok? Eu vou deixar aqui. Eu fiz o cálculo, a conta era fácil, mas eu fiz o cálculo para me recordar aqui ao lado direito, que ficou histórico dos cálculos. Agora vamos tentar perceber quanto é que são 3, reparem, eu perdi 10 minutos só para estas 30 empresas. Para aquelas 30 empresas, se eu analisasse a fundo, para cada uma delas, eram 3 semanas, no mínimo, a analisar a empresa a fundo. 3 semanas, reparem, 3 vezes 30 empresas, 90 semanas. Quanto é que isto é em meses? A dividir por 4, isto são 22 meses. Quase 2 anos que vocês perderiam a analisar a fundo aquelas 30 empresas. A fundo, quando eu digo a fundo, é mesmo a fundo, que eu perco entre 3 a 4 semanas. Eu estou a ser simpático aqui e estou a dizer que perdem no mínimo, nos mínimos 3 semanas. Okay? 22,5 meses. Ou seja, em vez de perderem tempo, em vez de perderem 20, quase arredondadamente 23 meses da vossa vida a analisar 30 empresas que não valiam nada no, no, na conclusão que vocês chegariam. Não, não valiam nada. Ali só estavam empresas que valiam alguma coisa e eram boas empresas. Mas em vez de perderem 23, desculpem, 23 meses a analisarem empresas que depois a conclusão era exatamente a mesma, que era não percebi nada, em vez de perderem esses 23 meses, perderiam apenas 10. 10. Como é que era? 10 minutos? Não. 10 horas. Desculpem. Eu disse há bocado 10 minutos, mas não, é 10 horas. Desculpem. Portanto, perderia 10 horas para estas 30 empresas. Comparem 23 meses versus 10 horas. Olhem o tempo que vocês ganharam. Incrível, não é? Portanto, a partir daí é analisar de A a Z uma empresa. Ok? Analisar a fundo. E para isso eu tenho outro. Nós temos aqui no Clube Finanças, no podcast Clube Finanças, temos outro episódio a remeter para esse conteúdo, não é? De qual é os nossos pontos fulcrais para analisar uma empresa de Ásia a fundo, ok? É só pesquisarem que tem aqui certamente neste podcast. Portanto, era isto tudo que eu vos queria passar hoje. Espero que vocês tenham gostado e já sabem, eu esqueço-me sempre de pedir isto ao início. Façam uma review positiva ao podcast se vocês são aquelas pessoas fiéis do podcast e se ainda não fizeram uma review. Meto no iTunes, meto no Spotify 5 estrelas se vocês gostam realmente do podcast. Se não gostarem, venham-nos dizer o porquê que não gostam e o que é que melhoravam na nossa pele, ok? Olha, Gonçalo, na vossa pele eu fazia isto diferente, ok? Na vossa pele eu deixaria que o Gonçalo. Eu fazia com que o Gonçalo saísse do podcast e entrasse. Estou farto de ouvi-lo. Pronto. Metam essas opiniões criativas, críticas, para também a evolução deste podcast, está bem? Portanto, não se esqueçam da review de 5 estrelas, se vocês realmente gostam deste podcast, para chegarmos a mais gente e para termos uma oportunidade maior de trazer conteúdos excelentes. Portanto, do meu lado é tudo. Vemo-nos para a próxima semana. E que se calhar a próxima semana vai ser a semana em que eu dou um throwback a este ano e vos digo os números. Ainda estou indeciso se vai ser na próxima semana, ou seja, na próxima semana do dia 25, ou se vai ser no dia 1. Provavelmente eu faço no dia 1, ok? Porque eu já tenho os dados todos aí, tá bom? Portanto, até a próxima semana, segunda-feira, à mesma hora, às 7 horas da manhã.